Glória a Deus. Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos acompanham pela internet. Que bom que você está aí, né? Continue, compartilhe esse link para que outras pessoas também possam ser abençoadas, em nome de Jesus. E tem essa mensagem para trazer hoje para todos nós, na verdade, né? Verdadeiros adoradores. Eu preguei isso aí já, lá em janeiro, e aí Deus trouxe de novo ao meu coração para dar uma continuidade aqui. Quero falar algo com você, que Deus falou comigo essa semana. Então vamos passar aqui, adiantar. Tem bastante coisa. Lembrando aqui, a gente foi lá na passagem do Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23. Diz lá, ó, acompanha aí na sua Bíblia, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então Deus está procurando, né? E nós já estamos no tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus por esse momento, porque nós hoje podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Temos o Espírito Santo, temos o nosso espírito restaurado, não é isso? E hoje nós estamos numa condição, numa capacidade superior àqueles que estavam antes de Jesus. Hoje nós estamos em Cristo, nós estamos no Senhor, temos o nosso coração, o nosso espírito restaurado, e hoje nós podemos adorar o Senhor nessa condição, porque se Ele procura, que Ele pode achar. Ele não seria doido de procurar algo que Ele não poderia encontrar e não capacitasse, né, a humanidade para se tornar como tal. Então, se Ele procura verdadeiros adoradores para que adorem a Ele em espírito e em verdade, é porque nós podemos nos tornar esse tipo de adorador, que adora em espírito e em verdade. Não é isso? E lá no versículo, então, 24, diz lá, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, as palavras que nós temos aqui nas nossas mãos, na Bíblia, é espírito. O Espírito Santo, já diz, ele é espírito, e nós hoje somos espírito. Então, hoje há compatibilidade. Espírito Santo, a palavra que é espírito e vida, e nós que somos espírito. Não é isso? Então, hoje nós temos total condição de nos comportarmos dessa forma. Então, Deus é espírito. E nós podemos e precisamos nos tornar espirituais. Viver nessa patamar, nessa linha. E não mais carnais. Não mais simplesmente homens naturais, humanos. Nós não somos mais daqui. Nós estamos por aqui, somos peregrinos, mas nós somos do céu. Aleluia! Deus nos tirou desse patamar de homens naturais e nos colocou como homens e mulheres espirituais. Não é isso? Então Deus está procurando esse mesmo tipo, esse nível de ser como Ele é, de nos tornar como Ele é. No versículo João 6, 63, diz lá, o Espírito é o que vivifica. A carne, aleluia, para nada presta. E nós saímos dessa condição carnal, humana, e as palavras que eu vos tenho dito são, como eu falei, espírito e são vida. Então, a palavra de Deus nós temos que aplicar na nossa vida. Para tudo, nós temos uma resposta da parte de Deus. Para tudo, essa palavra que está aqui nas tuas mãos, a Bíblia sagrada, é espírito e tem uma atitude, um comportamento para eu e você vivermos segundo a vontade de Deus, que é espírito. A sua palavra, que é espírito, para nós aplicarmos no âmbito espiritual. E aí nós vamos sobrepor o que é carnal, o que é natural, o que é humano. E nós podemos viver nesse nível, dessa forma. Né? A gente falou sobre isso também no outro encontro. Em Efésios 6, 17, diz lá, ó, tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito e a palavra de Deus. É onde tem que estar a palavra de Deus, na nossa mente, no nosso coração. Eu preciso renovar a minha mente todos os dias, porque o mundo está tentando nos inculcar aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquilo que eles fazem. Mas Deus também precisa inculcar e está trazendo para nós, sempre no nosso encontro, na palavra dele, na obra dele consumada na cruz do Calvário, a sua vontade. inculcar na nossa mente, no nosso coração, a sua palavra, a sua vontade, os seus propósitos, os seus planos, os seus objetivos, para que a gente possa ser enchido dele e assim lavar aquilo que o mundo está querendo colocar dentro de nós. Basta esse tempo em que nós vivemos já fora de Cristo, no mundo. Basta já, a gente não pode mais continuar vivendo conforme a direção do mundo e a condução do mundo. Nós estamos aqui para vivermos uma vida em direção a Deus, em direção ao Espírito, conduzido pelo Espírito Santo. Ele é o governo que está sobre nós, ele é esse poder que está aqui para me conduzir, para que eu não viva segundo o curso do mundo, segundo o curso da velha criatura, da humanidade, do homem, mas viver segundo o curso do Espírito. Então, Paulo está dizendo aqui, você sabe dessas passagens ali da armadura, que nós precisamos nos vestir. Eu preciso me vestir, eu preciso me comportar como tal, eu preciso assumir essa postura e essa posição que Deus me deu. Não só eu, o pastor, não, mas as ovelhas também, todos nós. O pastor é só uma ovelha, de repente, um pouco mais vivida na palavra de Deus. Mas somos todos ovelhas. Só existe um pastor, o bom pastor, que deu e dá a sua vida pelas ovelhas. Não é isso que a palavra de Deus diz? O bom pastor que dá vida pelas ovelhas, não por outros pastores. Somos todos nós pastores, ovelhas do Senhor. Somos todos nós filhos de um Pai maravilhoso que está cuidando e quer cuidar de mim e de você. Então precisamos tomar esse capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes. A gente falou sobre isso. 1 João capítulo 5, no versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três são um. E nós somos um com ele. Mas para eu me tornar um com ele, eu preciso fazer o mesmo que ele. Jesus não fez por usurpação o ser igual a Deus. Jesus fez por obediência ser igual a Deus. Ele obedecendo a direção, a palavra, a instrução do seu Pai, colocando em prática, ele foi a presença de Deus aqui na terra. Toda a plenitude de Deus habitava em Jesus e Jesus apenas expressava a vontade, os desejos, os planos, os propósitos, os objetivos do seu Pai. Então, por ele fazer o mesmo que o Pai falava e fazia, ele se tornou um com o Pai, assim como eu também e você podemos nos tornar. Basta eu e você fazermos os mesmos, nos enchermos dele e colocarmos em prática a palavra dele. Não é porque nós estamos frequentando, como foi falado aqui, uma denominação, nada disso. Isso não vai salvar eu e você, isso não vai transformar eu e você. Se nós não viermos aqui com esse coração aberto para querer aprender, para tomar uma posição, não vai mudar nada, não vai ter resultado nenhum. Mas se eu vier com o propósito de abrir o coração, receber a palavra de Deus para botá-la em prática, irmão, segura, porque aí você vai ser uma potência, um dinamite aqui na terra, na mão de Deus. E aí você vai trazer os resultados do céu para a terra, assim como Jesus o trouxe. Amém. É isso aí. Então, eles estão dando testemunho, eu preciso me unir junto a eles. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 5, diz lá: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Não há trevas em Deus. Se ele é luz, na luz não há trevas. Você não consegue enxergar uma sombra aqui na luz. Luz é luz, ela dissipa as trevas. Então, nós precisamos e podemos colocá-la em prática. Há uma necessidade minha e sua de refletirmos essa luz para dissipar as trevas, que habita onde? No mundo? Também. Mas que quer habitar no meu e no teu coração, na minha e na tua mente. A maior necessidade é, primeiro, para mim, para fazer o efeito em mim, para que possa ser um exemplo para você. Assim como é para você, para transformar você, para que você seja o exemplo para outros, para que eles queiram o mesmo, viver essa verdade, para ser um testemunho vivo da obra de Deus consumada na cruz hoje, na minha e na sua geração, na minha e na sua casa. No meu e no seu bairro, no meu e no seu trabalho, na minha e na sua igreja. Onde quer que você esteja aí pela internet. Então eu preciso botar a palavra de Deus e ser a prioridade da minha vida. São esses que Deus procura para poder continuar essa obra. Se fosse só na época de Jesus, o mundo teria acabado ali. Morreu, ressuscitou, quem aceitou foi, quem não aceitou fica e acabou. Mas tem a continuidade, nós estamos aqui dando continuidade a isso. Até quando? Até quando Jesus voltar. Até quando o Pai decidir que acabou. Findou aí o tempo dos gentios, do mundo, e não tem mais volta. Vai para não ter mais a volta, o Espírito Santo vai embora, acabou, não tem mais como, ninguém convence mais, porque é o Espírito Santo que convence. Não vai mais haver tempo. Então aproveita enquanto há tempo. Versículo 6 diz lá, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está dizendo aqui em frequentar a igreja? Uma Bíblia na mão? Não, está dizendo em botar a palavra de Deus em prática. São esses que Deus procura. Deus está procurando pessoas que querem ter um compromisso com Ele, com a palavra dEle, com a vontade dEle. Porque quem não tem compromisso com Ele, está tendo compromisso com o outro. Meu Deus. Então nós precisamos atentar e despertar para isso. Precisamos acordar para o verdadeiro propósito, que é manifestar a vontade do nosso Pai aqui na Terra. Botar a palavra que está aqui escrita, viva, nas ações e no comportamento do nosso dia a dia. É esse que Deus está procurando. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos, então, comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele não vai me purificar do pecado se eu não praticar a palavra. Ele só sou purificado do pecado se eu estou na prática da verdade. Na prática da palavra. Se eu boto a palavra de Deus em prática, o sangue do Senhor está me lavando, me protegendo, me guardando e trazendo os resultados, a consequência da minha ação, minha atitude, meu comportamento. Está garantindo os resultados que estão escritos nesse livro. Garantindo os resultados. Vem como consequência. No versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente diz, não estou no pecado, estou em Cristo. Se não bota a palavra de Deus em prática, está no pecado, está no erro, não está na verdade, está se enganando. Eu vou na Academia da Fé, todo domingo e quarta-feira que tem ceia. Por causa da ceia, para achar que vai transformar alguma coisa, vai nada. Porque o que fazemos aqui mesmo assim é simbólico também? Então você está sendo um crente simbólico? Meu Deus! Ó! É apenas casca? Temos que ver. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu boto a palavra de Deus em prática, e aí então Ele é fiel e justo para me perdoar. Se eu trago a palavra para a minha vida e coloco ela em prática, eu estou vivendo na verdade, estou anulando a velha criatura, aquilo que o inferno está tentando imprimir na minha mente, no meu coração, para eu atuar, está sendo anulado, cancelado, desfeito, e o céu está se manifestando na minha vida diariamente. Meu Deus! Isso está na minha e na tua condição. Está ao meu e ao seu dispor. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meu Deus! Falamos sobre isso também. Eu não tenho cometido pecado. Sem o Senhor, sem a palavra, sem o Espírito, vamos errar sempre. Mas com o Espírito Santo, com a sua palavra, para nos avaliar, para nos iluminar, para que as trevas que possam estar ali em alguma atitude, em algum comportamento que eu possa estar tendo, poder me avaliar e eu rechaçar ela, sem Ele eu não sou nada, não sou ninguém, não consigo fazer nada. Mas nele, por Ele, através dele, é que nós existimos, vivemos e nos movemos. É só mediante a palavra de Deus, diariamente, para eu poder estar ali me avaliando, para eu poder mudar dia a dia. A cada instante, a cada momento, a minha situação, a minha posição, o meu comportamento, a minha postura, sendo avaliado diariamente. Então, vivendo a verdade, estou reconhecendo a fraqueza humana e me afastando do pecado. Se eu vivo a verdade, eu reconheço que sem ele eu nada posso fazer, sem essa verdade eu nada posso fazer, assim eu me afasto do pecado, porque a verdade vem, me enche, me ilumina e eu consigo deixar o pecado de lado. Eu e você. 2 João, capítulo 1, versículo 1, diz lá, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, a verdade, ela é vista, a verdade, ela é vivida. Não é algo só de espírito. Eu te amo em Cristo Jesus, mas para ajudar, para perdoar, para... Não. Isso não é em verdade. Em verdade é quando bota a palavra na verdade no dia a dia. A gente viu isso também. Versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós, e nós convosco, estará para sempre. Versículo 3. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Então, se eu boto a palavra de Deus em prática, a consequência está comigo diariamente. O amor do Senhor está derramado no meu coração e eu estou vivendo por Ele. Você está vivendo pelo amor de Deus, cumprindo os planos e os propósitos de Deus. Está inundando o teu coração diariamente, e aí você consegue vivê-lo, enxergar através dele, enxergar por ele. E aí você tem força e capacidade. E isso, uma vez inundado, enchido o meu e o teu coração, a gente vai embora. Não se torna mais difícil viver a palavra, obedecer a palavra. Se torna cada vez mais difícil você aceitar o mundo, o pecado. Isso já vai te angustiando. Quando você está mais para o lado do Espírito, vivendo e colocando a prática da palavra no seu dia a dia, as coisas mundanas já te incomodam. Você não consegue mais aceitar as coisas do mundo. Você só aceita as coisas da parte de Deus, só as coisas espirituais, só aquilo que Deus tem, plano e propósito. Você percebe que só em Deus realmente é a verdadeira vida. E as outras coisas? Você não tem, já não mais faz parte da minha e da sua natureza. Não vai mais fazer parte. Porque a tua natureza, e você já está encharcado da tua verdadeira natureza, que é a espiritual, é a do céu, é a verdade. Ela já não consegue te conduzir mais o mundo, a mentira, o engano, que rouba, mata e destrói. Você já está, isso já não quero mais. Você paga qualquer preço. Versículo 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, os que andam na verdade. Olha a alegria, não só de João, mas do Espírito. Porque você sabe que muitas vezes quando você não fala de você mesmo, você fala porque está sendo inspirado. Então, João está dizendo aqui, ó, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Ele viu filhos andando na verdade, praticando a palavra, se posicionando com a verdade. E isso muito o alegrou, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, viu? Não é uma verdade de acordo com aquilo que eu acho, que eu penso, que o mundo está mostrando que é mais conveniente, não. É de acordo com o Pai, de acordo com Deus, de acordo com o que está escrito. De acordo com o que está escrito, eu coloco em prática, e isso alegra aqueles que estão no mesmo espírito. Estávamos conversando ali, pastor Marcelo. Aqueles que dão bons frutos, conhecem os que dão bons frutos. Boas árvores conhecem boas árvores. Árvores ruins conhecem árvores ruins. E elas estão sempre se juntando com os propósitos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Árvore ruim procura árvore ruim para propósitos ruins. Árvores boas procuram boas árvores para propósitos bons. Não é isso? A gente falou sobre isso também. Aqui no versículo 5 diz, agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Isso aí faz parte da verdade, a palavra não diz? Então, aquele que não ama uns aos outros, não está na verdade. Então, precisamos amar uns aos outros, faz parte da verdade, se amamos a Deus. Versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Jesus é uma força. Uma auréola. E assim também nós. Por que nós devemos amar uns aos outros se Jesus é uma força, é uma pedra, é uma energia, né? Não, Jesus veio em verdade e colocou a palavra do seu Pai em prática em verdade. Foi na cruz do Calvário e continuou orando, intercedendo e amando em verdade. Porque como nós poderíamos cobrar uns aos outros se não fosse verdade do próprio Pai ter mandado o seu Filho cumprir a vontade dele no seu dia? Como ele poderia nos cobrar se ele mesmo não teria feito o que ele nos pede para fazer? Jesus é só uma história. Não é? Jesus é só uma história, isso é uma utopia, isso não existiu, não. Não tem que perdoar o irmão. Não tem, sim. Da mesma forma como Jesus nos perdoou, ele pede para nós perdoarmos. Aí, quando anulam isso, querem tirar Jesus da jogada para não praticar aquilo que Jesus praticou, mostrando que nós somos capazes hoje. Pelo Espírito. Por isso a necessidade de ser pelo Espírito. Porque a condição é pelo Espírito. É porque o Espírito está conosco. É por causa da palavra que é Espírito que está em nós, que nos dá a condição de podermos amar uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos amou. Perdoar uns aos outros, assim como Jesus nos perdoou. Ter misericórdia, compaixão, orar como Jesus fez, porque ele veio para botar em prática, ser o nosso exemplo diário. Se ele não tivesse vindo, ninguém poderia ser cobrado, mas ele veio. E ele vem. E ele vem para poder resgatar aqueles que vivem pela sua palavra e pela sua prática. E é esse que ele vai levar. Como é que nós estamos nos encaixando aí? Quer ir para o céu, mas está se adequando ao céu? Será? É isso que nós temos que buscar. Versículo 8. Aí ele diz, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha aí. Então nós temos que estar atento a esses que estão saindo aí pelo mundo e dizendo, não é bem assim, não precisa isso não, não precisa aquilo não. Foge desses. Isso aí é a aparência do mal. Isso aí é o anticristo. Tem que entregar o dízimo, não, a oferta, não. É porque o inferno está querendo que você saia da proteção e da bênção de Deus. Não precisa perdoar, não, porque o inferno está querendo que você saia de uma condição de guardado, protegido, amado e provido por Deus. Então, tudo que o diabo quer é que eu e você saiamos da palavra de Deus que está nos guardando e protegendo. Para ele te pegar? Não, para ele andar junto contigo. Para você andar junto com ele. Para você e ele, você não. Em nome de Jesus, você não. Para o diabo e aqueles que querem segui-lo, irem junto. Para onde? Para o inferno. Lá não tem nada de bom, não. Vai para o céu, irmão. Se une com Jesus, com o Espírito Santo, para nós irmos receber o completo galardão. É lá no céu, é no Espírito, é na palavra, é na verdade. Então, se empenhe, dedique sua força, a sua busca pelas coisas do alto, do céu. Vimos isso também, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Eles são um. Você vai se tornar um com ele também. Então é só permanecer na simplicidade da palavra. Está escrito? Bota em prática. O que vier fora disso é maligno, é demoníaco, é anticristo. Não se associe, se desligue. Diga para trás de mim, de Satanás. Viu o que Jesus fez? Por mais que ele amasse a Pedro, veio para salvar Pedro, mas ele falou, afasta de mim, Satanás. Se associe apenas com Deus. Eu e você, nos associando com Deus, você é luz para aqueles que estão nas trevas. Porque como é que aquele que está nas trevas vai enxergar a luz se eu não refletir a luz? Então, se eu amo aqueles que estão à minha volta, a maior necessidade ainda é de eu ficar firmado na palavra e não ceder da palavra para ficar com aquele que está à minha volta. Porque tanto ele está caindo, quanto ele vai me puxar para o abismo também. Adão e Eva. Em vez de Adão ficar com aquilo que estava escrito, cedeu para aquilo que Eva tinha feito. Foi junto com ela. Se ele ficasse na palavra, o que aconteceria? Não sei. Não está escrito? Não ficou escrito. Mas, de alguma forma, ele poderia ter sustentado Eva de algum jeito. Alguma coisa de bom teria, porque aquele que tinha autoridade continuou se posicionando com a vontade de Deus. Isso aí a gente pergunta lá no céu quando a gente for para lá. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Nem deis as boas-vindas, porque senão aconteceu o quê? Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Eu estou me associando com a obra má, obra ruim, obra das trevas? Eu não. Mas tem que receber o irmão. Não, a Bíblia não diz para receber o irmão, não. Se afasta. E aí você vai estar sendo até luz para essa pessoa. Qual é a prioridade no meio do teu coração? É Deus? Ou são as pessoas? É Deus. E aí você traz as pessoas para junto. Então, quando vivemos a verdade, é denunciado a mentira. Amém? Amém. 3 João, capítulo 1, versículo 1, de lá, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Ele praticava o seu amor por Gaio. Não era só de palavras, só em espírito. Dá só uma palavra para consolar, confortar? Não, era na verdade também. Tem que ser os dois, não basta ser só no espírito. É os dois que Deus procura. Versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos com a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos que, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Testemunho de irmãos que viram a verdade, que Gaio andava na verdade e trazia a rebote. Quantos a gente andando na verdade consegue conduzir outros, virem pelo mesmo caminho? Vamos junto, estou com esse cara aí, esse cara está na verdade, esse cara está com Jesus. Ele tem a palavra revelada, ele tem entendimento, tem sabedoria, tem conhecimento, vão andar junto com ele. Começa andando junto, daqui a pouco já está junto com o Senhor. Andando lá sozinho, você e o Senhor. Começa com aquele que está. Precisamos nos juntar com aquele que tem, sabe mais do que a gente. E essas pessoas vão levar a gente para o mesmo caminho que ela está seguindo. Está seguindo para Jesus? Eu vou contigo, vamos junto. Paulo está indo? Segue Paulo. Daqui a pouco você está só seguindo Jesus, quero saber mais ninguém não, agora só Jesus tem para me dar, os outros já acabou o seu arsenal. E agora eu vou direto buscar Jesus e vou andar com ele, ele tem um arsenal que não acaba mais. Versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isso é Jesus falando, isso é Deus falando, isso é o Espírito Santo falando. Não tem maior alegria do que essa. Qual é a maior alegria que o pai tem de ver seu filho? Obedecendo à sua vontade. Como é que fica o coração de um pai? Sorriso de um pai, vendo o filho, ouvindo seus conselhos. Conselho do pai que viveu. É a dica. É a herdeira. Não tem maior alegria do que essa. O pai se aga e o filho chega. Fecha o ouvido aí. Aí o filho obedece o pai e depois chega perto do pai. Pai, me faz isso, me dá aquilo, outro. Toma, minha filha, pode levar tudo. Pode levar tudo. Não se aproveita, não. Brincadeira da parte. Mas versículo 5. Amado, procedeis fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazei mesmo quando são estrangeiros. Olha aí. Você tem que ser o que você é, independente do que fazem. Eu tenho que praticar a palavra, independente do que estão fazendo, a volta, a minha volta, se estão vivendo ou não, eu não quero nem saber. Eu vou viver. E assim você vai ser bênção para aqueles que estão à tua volta. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os a sua jornada por modo digno de Deus. Versículo 7. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então eu preciso me tornar cooperador dessa palavra. Eu sou embaixador, ministro da verdade, eu e você. Deus nos chama para cooperar com Ele, cooperar com o Espírito Santo, cooperar com a verdade, para manifestar essa verdade, para que outras vidas, da mesma forma como eu fui salvo e alcançado, também sejam salvos dos seus erros, do seu pecado, das trevas onde eles estão vivendo. E não ficarmos julgando, apontando o dedo, amaldiçoando. Não, isso não é parte de nós. Você não foi feito para isso. Jesus não amaldiçoou. Jesus, quando vê aquela mulher pega em flagrante adultério, ele falou, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? O que, que Jesus disse? Mas eu te condeno, tu vai para o inferno, tu estava lá fazendo besteira. Não, ele disse, nem eu. Nem eu te condeno. Vá, aí ele deu conselho, e não peques mais, para você não precisar passar essa vergonha de novo, porque o mundo vai te acusar. Jesus não me acusa e nem te acusa. Jesus me ajuda e te ajuda. Foi como nós acabamos de celebrar aqui, o pastor Marcelo falou. Jesus está aqui para fazermos em memória dele, para mostrar assim, cara, eu amo vocês, independente do que vocês fazem. Eu estou aqui, foi quem pagou o preço por você, fui eu. Pastor Leandro pode chegar aqui e falar um monte de besteira para você. Foi ele que pagou a obra na cruz? Fui eu que dei minha vida para salvar vocês? Quem deu a vida para salvar cada um de vocês, cada um de nós? Então é o que ele diz. Não importa o que os outros estão dizendo e falando. Importa o que Jesus disse, em memória de mim. Lembra assim, ó. Ele está dizendo, lembra do meu amor por você. Fui eu que paguei o preço. Então não importa o que estão dizendo, importa o que eu digo. E aquilo como o pastor Marcelo falou, você vai sondar, analisar você mesmo e participar do pão. Não é se excluir, porque Jesus não nos exclui, Ele nos inclui. Ele nos inclui no seu amor, no seu sacrifício, para mostrar assim, sempre que você quiser, eu estou aqui. Está disposto a transformar? Eu sou a força para te capacitar. Então é o que Ele diz, é o que Ele fala, é a verdade dEle, essa é a verdade. Então não importa o que estão falando, importa o que Deus fala. E para isso eu preciso me unir a Ele. Não ao que estão dizendo. Se o que estão dizendo é o que Ele está dizendo, amém, aí você recebe. Então através da verdade que vivemos, outras vidas serão salvas. Então essa é a necessidade nossa, de estarmos e vivermos e plantarmos a nossa vida na verdade. Se eu quero ser bênção para outros, se eu quero alcançar outros, eu preciso ficar com a verdade. Independente de qualquer situação e circunstância, ou quem quer que seja tentando me tirar da verdade, não vou sair, porque assim você vai até ajudar essa pessoa e vai alcançar outros. Então, para isso, você precisa estar com o Espírito Santo, se envolver com Ele, oração, leitura da palavra, jejum e tudo mais. Então, vidas transformadas pela verdade transformam outras vidas. Eu vejo a diferença na vida do pastor Marcelo, eu quero me tornar igual a ele. Se eu vejo a diferença, eu quero me tornar igual. Se eu vejo Jesus, eu quero me tornar igual a ele. Esse é o motivo de eu vir à igreja, porque eu quero mais dele. Esse é o motivo de eu vir ouvir uma mensagem, porque eu quero me tornar igual a ele. De eu buscar a Jesus para ouvir o que ele tem, independente daquilo que eu vou ouvir. Se vai me rasgar todinho por dentro, não importa. Eu quero porque isso vai me transformar. Eu quero e preciso desse poder para a minha transformação. Não importa o que eu vou ouvir. Qual é o propósito e o objetivo que você tem? É ser transformado? Então você precisa ouvir o que Deus tem para te dizer. Não se poupe. Jesus não se poupou para nos salvar. Então não se poupe aquilo que você precisa ouvir para ser transformado por ele. João 4,19 diz, Senhor, disse-lhe à mulher, veja que tu és profeta. Nosso pai adorava neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É lugar? É aqui ou ali? É lá em Jerusalém? Versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Pois adoradores o que não conheceis, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo o seguinte, vocês não conhecem. Sem conhecimento, não tem como adorar e servir. Sem conhecimento, não tem como você saber o que tem que fazer. Como é que você faz algo que você não conhece? Não tem entendimento, você vai fazer? Você vai chamar um profissional para fazer. Mas se eu conheço, eu sei como fazer. Se eu conheço a verdade, a palavra de Deus, a salvação, eu tenho como botar em prática. Eu tenho como adorar. Por isso a necessidade e a importância do relacionamento com o Senhor. Em buscar a palavra, não a denominação, não o pastor, a palavra, o Espírito Santo, a verdade. Eu preciso conhecer, conhecereis a verdade. Não é conhecereis a denominação, conhecereis o pastor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecer. Aquele que se glorie, glorie nisso, em conhecer e prosseguir em me conhecer. Dessa forma é que nós vamos conseguir ser transformados e conseguir colocar a palavra, a verdade em prática. Então Deus está procurando não só verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas aqueles que querem botar a palavra de Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Você quer? Então você pode se tornar, porque Deus está contigo para fazer. Deus é a capacidade que eu e você precisamos para adorá-lo em espírito e em verdade, porque sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Eu quero adorar em espírito e em verdade, sozinho não vai conseguir. Não dá. Só o Espírito Santo para nos ensinar, para nos conduzir, para nos revelar, para nos instruir, para abrir nossos olhos espirituais, senão eu e você não vamos conseguir. Então, deixar o Espírito Santo de lado para tentar servir a Deus, não vai dar, não vai conseguir. Mas eu estou tentando, eu estou fazendo, mas é difícil porque está fazendo. Porque você está tentando fazer sozinho, sem o Espírito Santo. Mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar, aleluia, se você e eu deixarmos o Espírito Santo conduzir, governar, orientar, iluminar, aí você vai conseguir adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Deus não está procurando alguém que se torne. Ah, ele está fazendo em espírito e verdade, vem você para cá. Não, ele quer quem quer se tornar, que só ele pode fazer. Eu vejo um monte de gente falando, eu estou tentando, pastor, eu estou tentando, eu estou lendo, eu estou buscando, eu estou tentando. Vai tentar e não vai conseguir, nunca. Busca o Espírito Santo para ele agora trabalhar em você. Aí você vai. Porque não é você, é ele. Hebreus 3:10, de lá, ó, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Estes também não conheceram os meus caminhos, porque o coração está fechado. Porque o coração travou para o conhecimento que Deus quer entregar, que Deus quer revelar. Só quer abrir o coração para aquilo que é interessante. O pastor Marcelo também falou. A bênção todo mundo quer. Mas ser trabalhado, transformado, para poder viver a bênção como consequência, ninguém quer. Ou raros são aqueles que querem se colocar para o Espírito Santo trabalhar. Então, erra sempre aonde? É no coração. Os verdadeiros adoradores adoram a partir do seu coração, não é no monte. Vamos no monte, Monte Santo, aqui perto tem um, né? Vou lá, que lá é que... Vou na irmã do coque, vou no irmão do sapatinho de fogo, vou não sei aonde, vou não sei que lá. Irmão, vai direto ao homem, vai direto no Espírito Santo, vai direto na palavra. Jesus chegou a dizer, ó, vamos chamar você para ir para cá, que está ali o mover de Deus, para estar lá, para estar acolá, para estar não sei onde, diz, não vá, porque eu estou dentro de você. Então, olha para dentro de você onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo está, o reino de Deus está dentro de você, para transformar você. não vai para um mover. Ah, Deus está se movendo lá. Ah, agora está se movendo ali. Está se movendo, está abrindo os céus, o mar, fazendo a tempestade parar lá. Eu vou então até lá. Aí os discípulos perguntam, quem é esse? Que até os céus, o vento, o mar, ele faz parar. Quem é esse? Olha o que eles disseram. Quem é esse? Eles não conheciam. Quer saber o poder para o que vai parar o vento, o mar, mas não conhece aquele que faz parar. Quem é esse? Jesus se revela para Paulo. Paulo, estudioso, diz, quem és tu, Senhor? Quem é? Jesus disse, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Jesus, de novo, falando, não conhece. Quer conhecer igreja, pastor, mover, mas não quer conhecer o Criador. A Bíblia chega a dizer, adoram mais a criatura do que o Criador. Estão buscando a criatura em vez de buscar o Criador. Precisamos conhecer aquele que criou todas as coisas. O Espírito Santo está aí dentro e a gente está querendo ir para outros lugares a não ser buscar o Espírito Santo, que é o nosso lugar, que temos que buscar. E o erro está no coração. Mas Ezequiel 36, 26 diz, ó, dar-vos-eis então um novo coração. Já que eles erram no coração, eu vou mudar o coração deles. E porei dentro de vós o Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aleluia. Já que o erro está ali, identifiquei. É no coração. Vou arrancar esse coração e vou botar um coração novo. E vou botar meu espírito lá dentro desse coração. Para que esse espírito possa trabalhar nesse coração. Ensinar esse coração. Porque o erro vem a partir do coração. Então o acerto vai vir também a partir do coração. O conserto tem que ser lá. Para que agora, a partir de lá, desse coração, eles possam não errar mais, passar a acertar. Romanos 2,29 diz, porém, judeus é aquele que é o interior, e circuncisão é o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vê? É no coração. É o coração que precisa ser trabalhado. Nossa circuncisão, nossa marca de sermos de Deus, está no coração. Provérbios 23, 26, já estou acabando. Dá-me, meu filho, o teu coração e os teus olhos se agradem do meu caminho. É como eu falei domingo passado pela manhã. Deus não quer fazer coleção de coração lá no céu. Deus não tem prateleiras lá no céu para botar um monte de coração. Do fulano, do beltrano, do ciclano, os corações tudo ali. Ele quer o meu e o teu coração para ele poder limpar, lavar, consertar, restaurar e colocar aquilo que é da parte dele dentro desse coração para que esse coração seja transformado. Por isso que ele diz, me dá o teu coração para eu trabalhar nele. Porque tudo que você pode se tornar vem a partir desse coração. É ele que está danificado. Posso trabalhar nele? Dá ele para mim? Deus está pedindo o meu teu coração. É inteireza de coração, é todo o coração, porque ele quer trabalhar em todo, para acertar eu e você por todo, por completo. 23:19 de Provérbios diz, ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho do teu coração. E Jesus veio nos mostrar o caminho. Quem é o caminho? Deus. Por isso ele buscava sempre o Pai, estava sempre buscando o Pai. Pai, o que, que eu faço? Qual é a direção? Qual é? Para o Pai iluminá-lo, orientá-lo. Por isso que o ministério de Jesus só começou depois da vinda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo estaria onde? No seu coração. Aleluia. E ali estaria conduzindo ele. Se o erro é o coração, o acerto também é no coração. E o Espírito Santo habitava no coração para poder conduzir as suas ações. Aleluia. Versículo 15, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Aleluia. E a sabedoria? Não botei. Não, acho que não botei. A sabedoria O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Está lá em Provérbios também. Se não me engano, é capítulo 1. É o princípio da sabedoria. Preciso entregar meu coração a Deus. Se Deus está pedindo meu coração, eu vou ser sábio e entregar o meu coração para Ele, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa moldar o meu coração, para que possa alegrar o coração de Deus. Só tem um jeito de alegrar o coração de Deus, deixando Ele trabalhar no teu coração, para que você, a partir daí, tenha as ações pelo qual você foi criado para ter. Aleluia! Igualzinho dEle. As mesmas ações, o mesmo comportamento, o mesmo amor, a mesma graça, a mesma misericórdia, a mesma compaixão que Deus tem, você também vai ter. Eu e você. Aleluia. Então, o coração é o recipiente onde Deus coloca o conhecimento para gerar a ação que Ele nos criou para ter. É no coração, não é na mente. A gente pode estar cheio da letra, cheio do conhecimento, mas se o coração não for voltado para Deus, vai usar a letra para conseguir conquistar um monte de coisa, fazer um monte de coisa em nome de Deus, e não vai estar sendo nada de Deus. Salmo 36:9 diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Na tua luz vemos a luz. Então, se não tiver na luz dele, não vamos enxergar a luz. Não está se falando de luz essa aqui. Está se falando da verdadeira luz, da verdadeira vida, do verdadeiro caminho, da verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento que vem da parte de Deus. Então, se eu não permitir o Espírito Santo me revelar, eu não vou conseguir enxergar, nem eu nem você. A gente não tem essa capacidade, não está em nós. Então, a minha busca por Ele é para conhecê-lo e Ele poder trazer ao meu e ao teu coração aquilo que Ele quer colocar, trabalhar, moldar, lapidar, instruir, governar. A fé vem do ouvir Ele falar, e aí eu botando em prática, a luz vai dissipar todas as trevas ao teu redor, à tua volta, não, do teu coração. Ele quer o meu e teu coração para tirar todas as trevas de dentro dele e colocar toda a luz que ele é. Esse Mateus 5:8 diz lá, ó: bem-aventurados limpos, aleluia, de coração, porque estes verão a Deus. Mas para ver a Deus precisa ter um coração lavado, precisa limpar o coração com a palavra. Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Então a palavra de Deus limpa, lava o nosso coração que estava em trevas, estava duro, pedra, não queria perdoar, amar ninguém, a gente só quer condenar. Mas a palavra de Deus, ela vem lavar para que a gente possa ver a Deus. Quer ver a Deus? Deixa Ele lavar o teu coração, entrega o teu coração a Ele. É, aleluia, oh glória. As mulheres são a potássia, né? É o produto. Só existe um produto para limpar e branquejar o meu e o teu coração, que é a palavra de Deus. É a potássia da justiça. É o produto que limpa e tira tudo aquilo que o mundo encruou de dentro, botou ali no meu e do teu coração, aquela natureza humana, terrena, demoníaca, animal. Só a palavra de Deus tem esse poder para limpar e lavar o meu e o teu coração. E aí nós vamos enxergar claramente a Deus. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Mas aqui ele está dizendo que bem-aventurado, abençoado, é aqueles que permitem o seu coração ser lavado, porque esses vão ver a Deus. Então, o que cega, nos cega diante de Deus, é o nosso coração. Aleluia. É, foi esse aí o último versículo. Vamos ficar de pé.